falando agora um pouco dos problemas do coração e dando aqui destaque à insuficiência cardíaca, que há muita gente, de facto, no nosso país que tem este problema, mas que muitas vezes nem se apercebe que o tem, não é?
Exatamente, esse é o grande problema. São sintomas muito semelhantes a outras doenças, nomeadamente parte respiratória, asma, as bronquites ou outras doenças, não é? Os sintomas são muito inespecíficos, os primeiros e os mais frequentes é uma fadiga que as pessoas começam a achar que não é normal, mas que pode ter várias interpretações. As pessoas habitualmente pensam, estou mais velho, estou mais gordo, é da idade, não faço exercício, e portanto vão deixando de passar. Claro que depois se associa um cansaço, uma falta de ar, um cansaço para atividades do dia-a-dia que não tinham antes, e o inchaço das pernas. São assim as coisas que têm que chamar mais a atenção, que deve procurar um médico, e isto tudo para ter um diagnóstico o mais precoce possível, para iniciar uma terapêutica. É uma doença crónica, é uma doença que não tem cura, mata mais do que alguns cancros, nomeadamente câncer da mama, mas que, como é desconhecida e não valorizada, o que acontece é que uma grande percentagem de pessoas tem o seu primeiro diagnóstico numa ida à urgência. De repente fica com muita falta de ar, com os pés muito inchados, não consegue respirar, muito cansado, e vai ao serviço de urgência. Quando vai nessa fase, já vai numa fase mais adiantada, não é? Eu disse que era uma doença que não tem cura, mas felizmente tem tratamento com medicamentos, tem tratamento com dispositivos cardíacos, uma espécie de pacemakers, não é exatamente um pacemaker, mas é mais difícil estar a explicar aqui. Nem todos têm indicação para isso, mas os que têm melhoram muito. Mas para se melhorar, para ter melhor qualidade de vida, sobreviver mais, tem que se fazer a medicação, tem que haver um diagnóstico precoce, não é? Em relação aos números, nós estamos sempre a falar com base num estudo que tem mais de 20 anos e que dava cerca de 4% na prevalência da população, 4% teriam insuficiência cardíaca, o que dá 400 mil. Pelo mundo inteiro, onde há estudos mais, este já tem mais de 20 anos, portanto, falamos nele porque não existe mais nenhum. A prevalência é cerca de 2%, o que, portanto, antes falaríamos em 400 mil, mas se fosse 2%, falaríamos em 200 mil. Mas já agora está a decorrer um estudo, que está, penso que vai terminar este ano, que chama o Estudo Portos, das iniciais Portugal, Insuficiência Cardíaca Inglês e Estudo Observacional, tem percorrido o país inteiro, agora já está no Algarve, com um grande caminhão, em que as pessoas são os utentes. Os utentes são contactados pelos centros de saúde. Este estudo está a decorrer com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em colaboração com a Nova Medical School e um dos laboratórios da indústria farmacêutica. Não, as sociedades não tinham capacidade económica para o fazer. E, portanto, vai ser um estudo que nos vai dizer exatamente qual é a percentagem correta, porque é um estudo que está muito bem feito, é uma prevalência, são chamados os utentes, e depois é feito o diagnóstico nesse número de utentes. O cálculo é 5.600 e qualquer coisa utentes no país inteiro, para ter um valor estatístico, não é? Uhum. Quando esse estudo for terminado e publicado, também vai dizer quais as regiões do país, as zonas do país, onde haverá maior prevalência, o que será uma boa indicação para a tutela fazer um esforço de melhorar o diagnóstico e o apoio às pessoas nessas zonas, não é?
No que diz respeito aqui à região norte, então, não há grandes dados que possam suportar como é que está em relação ao resto do país, em termos desta doença?
Não, porque o estudo não está publicado, não está terminado ainda, claro. Sequer, não é? Uhum. Pois terminado, vão ter que fazer a avaliação estatística, aí está a nova Medical School, e depois só nessa altura é que haverá, porque eles percorreram o país inteiro, não é? Uhum. E, portanto, vai sair uns resultados de acordo com as regiões, com certeza, vão dar os números globais e depois, com certeza, que vão libertar os dados das regiões onde andar.
Falámos dos sintomas, mas agora pergunto-lhe quais são os motivos, ou se há motivos, de facto, que possam levar a uma maior probabilidade de
as causas.
Ter as causas, exatamente.
Há causas que são menos frequentes e vou já falar nelas, as doenças congénitas do coração, ou doenças virais, uma infecção gravíssima, falou-se muito durante o Covid, pessoas tinham miocardite, falava-se um pouco nisso, não é? Portanto, vamos excluir essas, as mais frequentes, a hipertensão arterial e os ataques cardíacos, os infartos de miocárdio. Essas duas são as causas mais frequentes que levam a uma insuficiência cardíaca. Ou por, no caso da hipertensão arterial, por uma hipertensão arterial que não está controlada, não está tratada. Já agora que estamos a falar em hipertensão arterial, os últimos números da Direção-Geral de Saúde era 42% da população portuguesa. Em 2018, eu lembro-me desses números, era 36%, portanto estamos a aumentar, não é? E uma hipertensão arterial não tratada, sabemos que só uma percentagem baixa é que desse cálculo da que tem a hipertensão arterial é que está medicada, habitualmente é metade das pessoas e mesmo assim depois as pessoas que têm os medicamentos em casa têm-nos em casa, mas não os tomam, não é? Em relação à hipertensão arterial também vai, tal como depois a insuficiência cardíaca reflete-se nisso, tem a ver com também o envelhecimento da população. Quando falamos em 4% da população em geral, ou os 2%, que é a média na Europa, pronto, agora já estou um pouco à espera dos resultados do Portos, ela, quando chega ao grupo etário dos 60 para cima, dos 60 aos 69, pode atingir 7%, quase 8%, e depois dos 70 aos 79 vai para os 12% e depois vai para 16% acima dos 80 anos. E a hipertensão arterial também sabemos que vai aumentando com o envelhecimento da população. Portanto, tem que se fazer o controle dos fatores de risco, neste caso da hipertensão arterial. Em Portugal, como todos sabemos, exageramos muito no sal. O exercício também é muito pouco. Falando em crianças, nos jovens adolescentes, sabemos todos que o exercício escolar é muito pequeno ou inexistente em alguns locais e toda a gente sabe que ou os pais têm capacidade, às vezes não é só económica, é a disponibilidade de tempo para levar as crianças aos clubes, por exemplo, os clubes de futebol, quase todos eles têm desporto para crianças, não é? Para não estar a falar depois dos privados. E portanto, as crianças fazem muito pouco exercício, logo do princípio, prolonga-se para a adolescência e prolonga-se para a idade adulta. O sedentarismo, que é muito preocupante agora nos jovens, nas crianças, logo, começam logo muito novas a passar muito tempo em frente dos telemóveis, dos computadores. E, portanto, há um sedentarismo a aumentar com a obesidade, com a alimentação não saudável, também é um dos problemas e algo que está, inclusivamente, a fazer aparecer hipertensão arterial cada vez mais em jovens. A outra causa é as consequências, o pós um infarto de miocárdio, o ataque cardíaco, como é vulgarmente conhecido, que pode ser aquilo que às vezes as pessoas chamam um princípio de infarto, é só porque é uma coisa ligeira, ou pode ser atingir uma grande zona do coração e o coração vai depois ter dificuldade em bombear o sangue e, portanto, é outra causa da insuficiência cardíaca. Portanto, aí também tem que haver a eliminação dos fatores de risco, o tabagismo, aumentar o exercício, diminuir o excesso peso, uma boa alimentação saudável, com limitações nos doces e no açúcar e nas gorduras. O tabagismo é outro fator de risco para a doença coronária, para a hipertensão também. O álcool também, só o álcool pode dar insuficiência cardíaca, só por grande ingestão de álcool sem outro fator de risco. Já agora, é uma das causas de insuficiência cardíaca que, se houver um abandono total do consumo de álcool, aqui já estou a dizer total, claro que as pessoas podem consumir álcool diariamente, mas não, o problema é o excesso. E o que se recomenda é não mais do que um a dois copos, conforme é homem ou mulher, duas unidades por dia, não é? E portanto, tudo isso. Estava a falar do álcool. Se houver um abandono total, essas são as doenças cardíacas, a que nós chamamos de miocardiopatia alcoólica, que é uma doença do músculo cardíaco provocada pelo álcool, que regride. Portanto, mas é preciso ter ali uma redução, quase que uma cessação da ingestão do álcool. E o exercício. O exercício para combater o sedentarismo faz bem a tudo, faz bem à mente, faz bem ao coração, diminui a hipertensão, faz bem aos músculos, faz bem aos ossos. O exercício é fundamental. E não é preciso ir para ginásios, caminhadas em zonas, enfim, planas, já agora, mas desde que se faça no mínimo 150 minutos por semana de um exercício relativamente moderado, isso é o mínimo aconselhável. Não sei se já respondi a estas perguntas.
Sim, sim. Gostaria só então que me falasse um pouco agora desta campanha Coração Saudável, Coração Feliz.
Exatamente. Isso é uma frase ótima. Desde que o coração esteja saudável, estamos todos felizes, não é?
Uhum.
Portanto, esta campanha é a divulgação dos fatores de risco que levam a estas doenças, às doenças do coração. Quando eu estava a falar da insuficiência cardíaca, mas também falei na doença coronária, que leva ao infarto, à isquémia, não é? Também tem que se fazer um controle também do colesterol, de todos os fatores do colesterol. Que as pessoas, há muita informação a correr nas notícias, os medicamentos para o colesterol não têm só um efeito para baixar o colesterol, têm um efeito protetor, têm um efeito sobre as placas que existem nas coronárias, que existe no cérebro, têm um efeito bom, não é? Mas, novamente, tem que se corrigir os fatores de risco, a hipertensão, o colesterol elevado, o sedentarismo, a obesidade, a ingestão de álcool, tudo, o tabaco, tudo aquilo que eu lhe disse, para que as pessoas estejam alertadas para isso. E como é o Dia Mundial do Coração, acaba por termos que falar de todas as doenças que afetam o coração, e estas são as mais importantes. E falar também do AVC, que eu acho que já falei, que é a hipertensão arterial, que uma das causas frequentes do AVC. Há outro tipo, eu estou a dizer por iniciais, do acidente vascular cerebral. Há um acidente vascular cerebral por trombos, por êmbolos, pode ser, portanto, causas de arritmias, mas pode ser também um acidente vascular cerebral por hemorragia, e aí também temos a hipertensão como uma grande causa. E há outra doença que é muito prevalente em Portugal, que é a diabetes, não é? E, portanto, a diabetes. Diz-se que há, por vezes, um terço dos doentes com diabetes tem insuficiência cardíaca, e um terço dos doentes com insuficiência cardíaca têm diabetes. Não é exatamente assim, mas é para dizer que há uma relação muito, muito íntima entre a diabetes e a insuficiência cardíaca. Habitualmente os doentes têm mais do que uma doença. E isso faz com que nós, nas estatísticas, nos números da OCDE, que estão publicados, Portugal é um dos países nesse grupo que pior qualidade de vida, ou pior anos de vida saudáveis tem acima dos 65 anos, exatamente porque há uma grande percentagem das pessoas em Portugal com mais de 65 anos que têm mais do que uma doença. Se tem diabetes, e insuficiência cardíaca, ou pode ter o sedentarismo, a obesidade, ou pode ter doenças cardíacas do ritmo, podem provocar outras doenças, e portanto isso dá-nos uma, apesar de sermos campeões na sobrevivência de vida, no envelhecimento, temos uma péssima qualidade de vida, o que também não é bom, não é? Porque é que nós queremos viver mais se depois não temos qualidade de vida. Claro. Portanto, as campanhas, todas as campanhas que chamem a atenção à insuficiência cardíaca, até aos fatores de risco, são campanhas que deveriam ser promovidas até pela tutela, nas televisões, enfim.
E esta em concreto,
tudo isso.
Como é que está a ser difundida?
Portanto, agora no Dia Mundial do Coração há várias, a Fundação Portuguesa de Cardiologia faz coisas, a ADIC, a Associação de Apoio às Vezes com Insuficiência Cardíaca, também vai divulgar com o Encontro Nacional dos Sócios, que é o primeiro, no dia a seguir, por ser um sábado. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia também deve estar, não tenho conhecimento, mas acaba por, de certeza, também estar com algumas campanhas. Em relação a campanhas de insuficiência cardíaca, a ADIC fez uma grande campanha em janeiro, chamando a atenção para os sintomas e uma campanha centrada num tema, olhe pelo seu coração, mas olhe também pelo coração das pessoas que o rodeiam, para não ser só o egoísmo de estar a proteger o seu. Também é importante ter atenção a todas as pessoas que o rodeiam e terem a noção dos sintomas. Mas voltando ao Dia Mundial do Coração, pois todas as campanhas têm que ser feitas pelos meios que se... Olha, por um destes, este é um dos meios, não é? Já agora não agradeci, mas obrigada pela oportunidade de falarmos disto, porque é um problema real em Portugal e temos que o combater.
Claro que sim.
E temos que o combater, por exemplo, em relação à insuficiência cardíaca, dos gastos da insuficiência cardíaca que estão calculados, que são, chega a atingir os 400 milhões de euros, claro, 39%, pois os custos diretos são cerca de 300 milhões, mas o que é importante é que 39% de todos esses gastos que são com internamentos, portanto tudo aquilo que eu estive a falar de um diagnóstico precoce, correção dos fatores de risco, o início da terapêutica, vai diminuir os internamentos, não é? Nós queremos, até em termos económicos, isso vai ser muito bom para o país, porque os internamentos é o mais dispendioso, é mais, portanto, despende-se mais em internamentos do que propriamente na medicação, nos estudos que já estão feitos. E tudo isto é igual para também para o infarto de miocárdio, não é? Quanto mais as pessoas estiverem alertadas dos sintomas do infarto e que devem ligar para o 112 e não ir propriamente de carro a conduzir, porque vão logo, têm uma via verde, como já agora o AVC. O AVC também, as pessoas têm que estar alertadas aos primeiros sinais de um possível acidente vascular cerebral e também devem ligar ao 112, porque vão também por vias verdes, com tratamentos modernos que já estão há uns anos para impedir que os coágulos ou os trombos, conforme lhe quisermos chamar, que estão dentro das artérias ou das artérias do coração ou das artérias do cérebro, estejam lá muito tempo, porque provocam danos que muitas vezes são irreversíveis. Num caso leva a lesões definitivas do acidente vascular cerebral, no outro a lesões a morte, no fundo, de células do músculo cardíaco, que vão levar à insuficiência cardíaca. Portanto, também isso também é muito importante que se fale nas campanhas, que é o saber e reconhecer os sintomas e ligar para o 112 se tem uma via verde,
okay,
para um tratamento que evita grandes complicações.